Não poderá haver noite lá. Não poderá haver noite lá. Porque meu Jesus lá sempre brilhará como o sol. Porque Jesus sempre brilhará lá como o sol. Então me veio o pensamento maravilhoso: com Deus tudo permanece na situação antiga, assim como os nossos irmãos em Jerusalém, ou Jesus em Coríntios, ou onde quer que foi, quando ouviram a palavra, assim nós ouvimos hoje. Absolutamente nada muda nisto, naquilo que vem de Deus. Pessoas sempre têm novas ideias, mas delas no reino de Deus podemos abdicar dessas ideias. Nós sabemos, nesse lugar, nós recebemos comissionado por Deus uma coisa, e isto é a sua palavra, de ser colocada a luz candeeiro de forma especial. Somos gratos por isso, por termos recebido tal relação com a palavra de Deus. Não é uma obrigação que nós colocamos sobre nós mesmos, mas sim uma motivação interior, uma ligação profunda do coração atuada pelo Espírito Santo. Cada um que é nascido de novo pela semente da palavra e pelo Espírito tem essa ligação pelo Espírito com a palavra. De outra forma, não é possível. Esta é a ligação divina que nós temos. Então, vocês sabem que fazemos vivências com o Senhor e nós desejaríamos que seriam mais frequentes. Em maio, tivemos algumas reuniões em Paris e em Milão, em Salzburgo, em Zurique. Em todos os lugares, o Senhor atuou e nós somos gratos que o tempo da graça ainda não passou. O que as pessoas pensam que, de fato, afirmam seriamente que o tempo da graça já passou, isto eu ainda não pude entender. Imaginem, o tempo da graça já teria passado de fato. Então, hoje, nós já teríamos que começar a gritar aos montes e às montanhas: cubra-nos e caiam sobre nós. Pessoas, às vezes, não sabem o que dizem e também parece não ter tempo ou não tomar o tempo para pensarem a respeito. Antes de brevemente entrarmos em uma contemplação da palavra, não uma pregação, eu estou fisicamente não numa boa situação para isso, mas uma hora bíblica, nada nos é mais necessário do que sermos firmados na palavra de Deus. Repetidamente, isso me preenche com dor, ou se ouve que pessoas se desviam da palavra e então seguem diferentes interpretações. Isso é sempre uma dor. Então coloca-se a pergunta: não foi pregado claramente o suficiente? Aonde faltou? Eu pertenço àqueles que repetidamente se provam diante da face de Deus, se provam. Aonde pode estar a causa? Então, nós juntos temos que reconhecer, nós ouvimos a palavra de Deus em clareza e verdade. E se o Senhor, naquela época, após o seu atuar, ele constatou que pessoas não mais o compreenderam e caminharam atrás de si, quer dizer, se apartaram. Paulo teve que experimentar o mesmo. Todos me abandonaram e nenhum estava na pregação ou na defesa do evangelho, estava comigo. Então, os tempos, como nós temos hoje, com certeza, já estiveram assim antes. Uns afirmam a ressurreição já aconteceu, outros dizem o dia do Senhor já veio e assim por diante. Paulo e os apóstolos, eles tiveram que corrigir repetidamente e nós somos gratos que eles fizeram isso, porque esta correção nos serve hoje para o melhor. Não naquela época, então hoje, senão não teríamos nem as respostas. Nós sempre temos ambas as coisas, as perguntas e também as respostas. E por isso somos gratos. Na Suíça, tivemos uma vivência muito maravilhosa no domingo à noite, poderia-se dizer, sim, domingo à noite. Após a reunião em Zurique, estive convidado em casa de irmãos e lá havia uma aflição na casa, de fato, uma aflição na casa, não somente de forma terrena, mas de forma espiritual. E se há um problema, uma aflição, e se chamamos o Senhor, então Ele vem. Mas a posição do irmão, eu tenho que rir um pouco agora, sorrir um pouco, mas ela é tão bíblica e tão fundamentada que Deus teve que responder, que Deus teve que abençoar, que Deus teve que curar, que Deus teve que revelar o seu poder. Vocês sabem, sempre se trata do nosso posicionamento. Pode-se convidar um pregador da palavra na cara, na própria casa, para colocar armadilhas ou com alguma intenção, mas também pode-se convidar alguém com a consciência, quando ele vier, então vem o Senhor. E se o Senhor vem, então vem cura, então vem libertação, então vem salvação, então vem bênção. E assim foi, no domingo à noite em Zurique. O irmão, que com os dois pés está no meio da sua vida, de fato, com os dois pés no meio da vida, ele disse: irmão Frank, nós temos uma semana atrás de nós com jejuar e orar, estamos em grande aflição, a minha esposa com epilepsia e as outras coisas ainda foram contadas. Não dava mais, não dava mais para continuar. Então ele disse: eu sabia, se você vier à nossa casa, então virá a virada e a cura e tudo mais que faz parte. Eu me senti humilhado por tal posicionamento, mas ele utilizou a palavra da Bíblia: quem vos recebe, recebe a mim, e quem vos ouve, ouve a mim. E esta posição, esse posicionamento bíblico, eu enfatizo isso. Esse posicionamento bíblico pode atuar milagres, pode mover o braço do Senhor, pode ter o resultado que não somente a cura, mas que o Espírito de Deus, de tal forma poderosa, esteve presente, que pessoas, sem terem sido perguntadas, caíram aos seus joelhos, começaram a orar, e a presença de Deus foi, de fato, muito poderosa. Jovens que jamais antes haviam orado, de repente, saíram de si e, sobre lágrimas, com profunda comoção, clamaram o nome do Senhor. E somente pudemos dizer: a todos veio a salvação. Eu creio que no total estávamos lá com cerca de 20 pessoas. O irmão Trispel está certo, você também estava lá. Mais ou menos 20 pessoas estávamos lá. Irmão Trispel sempre está junto. Seja na Áustria, seja na Suíça. Ele é um homem que pode viajar muito, que não custa muito. Não há muitos desses. Mas estávamos tão gratos por aquilo que Deus havia feito. E subiu em mim, naturalmente, novamente, o desejo, o anseio dessa virada que nós todos desejamos, que nós juntos com Deus possamos vivenciar. E não temos que mais ser empurrados, onde somos puxados, movidos pelo Espírito Santo, onde a fonte jorra. E esse irmão já deu testemunho, disse: irmão Frank e irmãos, uma semana atrás, eu estava me vendo totalmente acuado. Estou usando o meu vocabulário. Eu tinha dois caminhos diante de mim, o caminho largo à esquerda, o caminho estreito à direita, e eu procurei o meu caminho e no meio deles. E, de repente, eu constatei: isso não funciona. E então veio o dia e a hora, o dia da salvação e da bênção. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso. O que, todavia, me estremeceu foi que ele disse: você sabe, eu já visito as reuniões já há alguns anos em Zurique. E, de novo, isso me tocou. E eu pensei: isso está na pregação, na divulgação? Se ele tivesse vindo só uma vez, muito bem. Mas já há algum tempo, alguns anos até, e dá o testemunho de ainda não ter vivenciado a Deus, eu pergunto hoje, muito simplesmente, quem ainda não vivenciou a Deus? Não pode estar na pregação, não pode estar com Deus, somente pode estar na nossa concordância, no nosso sim, mas talvez também tem que chegar a hora de cada indivíduo. Não se pode vir quando quer, porque está escrito: ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o puxe primeiro. Nós podemos entrar na congregação, mas para Cristo e a vivência com Deus, para fazer isso, para isso faz parte mais, algo mais, no profundo íntimo, ser tocado, tomado pelo Espírito de Deus. E após tais horas e reuniões, nós ansiamos por isso. Nós tivemos um ensinamento como é incomparável sobre a terra, e eu não digo isso por nossa causa, isso eu digo pela causa da verdade. Isso também será verdadeiro diante do trono do juízo de Deus naquele dia. Mas há outros que fizeram o passo para Deus mais rapidamente e talvez vivenciaram mais a Deus do que até agora aconteceu conosco. Deus já colocou tudo preparado e não somente prometeu, mas também ele concedeu. Se Deus somente fosse prometer, então nós tínhamos que implorar e mendigar e não saberíamos o que viria ou se viria, mas se Deus prometeu e deu, de acordo com a palavra da Escritura, como ele não nos teria dado tudo com ele? Ele nos deu tudo, mas nós temos que aceitar na fé e confiar no Senhor para que em nós e através de nós possa se revelar. Cada palavra de Deus é absoluta verdade, e a cada palavra Deus está, e ele espera que em você, em mim, através de nós, pela graça, possa ser confirmada. Eu estive em Salzburgo, eu li a palavra de Levítico 23 em ligação com a festa dos pães Asmos e a festa dos Pentecostes, como as primícias foram trazidas, tiveram que ser trazidas diante do Senhor, e o sacerdote pegou esses feixes das primícias e, primeiramente, ele balançou diante do povo, e então ele as teceu umas com as outras, junto com o pão. E foi uma indicação que os ramos que estavam isolados tinham que ser ajuntados num feixe entrelaçado através da colheita. Mas este feixe não ficaram separados com cada ramo separado, mas sim foram entrelaçados um no outro. Irmãos, amados, nós estamos todos como indivíduos isolados, um aqui, o outro lá. Quando Deus nos chama, então nós somos guiados, ajuntados, mas então vem o Espírito sobre nós. E então nós somos uns com os outros, somos ligados, somos então entrelaçados uns com os outros, assim como os membros de um corpo, eles estão ligados uns com os outros. Assim, lá, o feixe das primícias foi, diante da face de Deus, ele foi entrelaçado, uma indicação. Quando a colheita é trazida, não somente que ramos individuais estejam lá isolados, não. Mesmo feixe, mesmo já os ramos já juntados em feixe, ainda foram entrelaçados um com o outro. Irmãos amados, isso tem que ser assim com a verdadeira congregação, igreja do Deus vivo. Não somos, eu quase teria dito, um monte que se ajuntou assim. Isso não deve ser falado assim. Mas vocês sabem o que eu penso. Nós queremos ser aprovados, nós queremos formar uma igreja diante da face de Deus, ser as primícias. Isso foi o feixe das primícias, não foi a colheita inteira, foram as primícias. A colheita foi trazida, mas aqui se tratava das primícias, do fruto das primícias e o feixe das primícias. Deus tem pessoas que pertencem à primeira multidão, não somente serão salvos, mas que têm parte na primeira ressurreição, no arrebatamento, nas bodas. E essa multidão tem que, como no princípio, ser um coração e uma alma, estar entrelaçado um com o outro, como Paulo já nos Atos dos Apóstolos 17 escreve: nele nós vivemos, nós estamos entrelaçados e existimos nele. Nós estamos nele, com ele ligados, e também uns com os outros, pela graça de nosso Deus. Vocês se sentem assim, ligados com Deus e uns com os outros? Esta ligação íntima está aí? Existe? Ou ainda só estamos um do lado do outro? Talvez com um pouco de atrito até. Não, mas plenamente entrelaçados uns com os outros, juntados, ligados. Isto foi o significado do feixe das primícias que, diante da festa de Pentecostes, foi balançada. Você sabe, haveria um período de 7 semanas, o 50º dia então foi o dia de Pentecostes. E o que nós lemos no Novo Testamento? Quando veio o dia de Pentecostes, então eles se encontravam todos unânimes em um lugar. E aconteceu um mover do céu, como um vento poderoso, e todos foram preenchidos com o Espírito Santo. Estavam ligados uns com os outros e com Deus intimamente. Isto é unidade no Espírito, pela qual Jesus, nosso Senhor, orou. União divina, tu em mim e eu neles, para que sejamos um. Isto Deus, com certeza, no fim, fará da mesma forma como ele fez no princípio. Eu não posso, de outra forma, fazer do que crer a Deus. Não teria valor para mim de proclamar a palavra se eu não cresse de profundo coração, se eu não cresse que desse último avivamento, dessa última geração, nessa última era da igreja, através da última mensagem de Deus, fosse chamada para fora uma congregação, uma assembleia que seja decorada e preparada e seja então guiada ao noivo. Se eu não estivesse convicto disso, então seria melhor que eu sequer estivesse aqui em pé. Mas Deus, ele enviou uma mensagem para esse tempo. Nós algumas vezes já enfatizamos, isso nos discerne de todos os outros. Isto nós falamos em toda humildade, como na primeira vinda de Cristo havia diversas direções religiosas, todos tinham se firmado nisso ou naquilo, mas de repente veio uma mensagem profética e um chamado ecoou no deserto, e todos que estavam prontos para ouvir vieram e aceitaram. E a Santa Escritura diz, se deixaram batizar com o batismo de João. Mas as direções religiosas, mesmo assim, seguiram adiante. E eles não reconheceram que no meio deles o reino de Deus estava se criando o seu caminho. O que disse Lucas 16, 16, creio? Os profetas foram até João. E após esse tempo, o reino de Deus vem com força e poder, abre o seu caminho. O que foi? A hora de Deus tinha batido. O tempo havia chegado para que se cumprisse o que pela boca do profeta Isaías havia sido dito no capítulo 40, no versículo 3, e igualmente através de Malaquias 3, versículo 1. O dia da salvação rompeu, o caminho foi preparado, o povo foi chamado e, de repente, começou o Novo Testamento a tomar o seu caminho. Agora está terminando. Nós chegamos agora no fim da história da salvação neotestamentária e, por isso, nós estamos novamente numa era profética que se discerne toda época da igreja. Não houve outro período na história da igreja que tivesse um caráter profético. Foi ensinado, foi pregado, foi evangelizado, foi escrito, e por isso nós somos gratos a Deus, porque todos esses movimentos e correntes que aconteceram de antemão foram necessários para nos trazer ao estado atual de hoje. Que isso não poderia ter vindo de uma vez só. Deus fez as preparações, assim como frequentemente nas pregações traduzidas já ouvimos. Agora, nós chegamos no período onde a história da salvação é resumida e Deus, pela graça, nos abriu os olhos. Com gratidão, nós colocamos valor na palavra de Deus por plena convicção, e lá Deus conhece os nossos corações. Ele pode prová-los e também os rins, ele possa provar e pesquisar os dois. De coração, nós amamos a Deus. De coração, nós amamos a sua santa e preciosa palavra. Céus e terra passarão com todas as doutrinas e interpretações, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Nós cremos que esta palavra está em nós e que nós estamos dentro dessa palavra. E como eu disse, nós carregamos a palavra e a palavra nos carrega. Nós mantemos a palavra e a palavra nos mantém. O que nós lemos na carta? Porque tu mantiveste minha palavra, eu te protegerei diante da hora da tentação que virá sobre todo o globo terrestre. Deus tem uma igreja da palavra, assim como Ele, o Senhor, Ele foi a palavra que se tornou carne e também a Ele, que as palavras, passagens bíblicas que se referiam a Ele, se cumpriram nele. Assim é agora, conosco. Nós somente precisamos de paciência. Paciência nos é necessária para alcançar as promessas de Deus. E isto acontecerá após o cumprimento da vontade divina. A hora terá que vir onde não mais perguntaremos e onde não estaremos mais resignados, mas pelo direcionamento do Espírito Santo, nós reconheceremos a vontade de Deus. Não precisamos saber isso um dia anterior, não se precisa falar disso, mas sobre a direção do Espírito, a vontade de Deus na congregação, na hora, reconhecer e também agir de acordo. Também, para isso, Deus se preocupará. Nós dissemos, o período do nosso ensinamento pode estar quase terminado. A pergunta é somente, compreendemos nós tudo e nos deixamos ordenar pela graça de Deus para que tomamos a nossa posição e digamos, Senhor, comigo você pode contar, eu estou à sua disposição. Deus quer tais pessoas, fazer tais pessoas de nós que estão à sua disposição. E o bom é que não temos um movimento de uma motivação própria de pregar algo, mas sim que a palavra de Deus seja pregada. E essa palavra que esteve no princípio, agora está no fim. E como no princípio foi atuante através de todos que aceitaram, também no fim será atuante através de todos que aceitaram. A palavra necessita de confirmação divina, não como palavra, não, mas também para mostrar nossa credibilidade, porque cada um pode dizer, eu creio, e se eu passo por todos os milhões e milhares de pessoas, se perguntar, você crê? Ele fala, naturalmente eu creio. Mas então vem, o que crê a tal pessoa? A quem crê a tal pessoa? E aí então as coisas seguem adiante. Não, se falamos da fé, então eu penso, nós falamos da fé como diz a Escritura. E nada mais. Eu creio que Johannes Rau foi perguntado se ele era o presidente da Alemanha, se ele era um crente assim normal ou crente da Bíblia. Que tanto quanto eu vi, ele disse, eu sou um crente da Bíblia, um cristão. Que seja assim. O que desejaríamos além disso? Mas somente para mostrar que mesmo na boca popular e na linguagem popular, é feito aos poucos uma diferença. Há 20 anos sequer era pensado nisso. Se você é somente crente, como todos dizem, crente em alguma coisa, ou você é um crente da Bíblia, um cristão crente da Bíblia, então foi feita a diferença nessa. Oh, que Deus possa conceder graça que os cristãos crentes biblicamente, isso nós queremos ser contados, a palavra cristão significa ungido. Que nós, como ungidos por Deus, com o Espírito Santo equipados, sejamos crentes assim. É de fato verdade. Se pegarmos isso bem precisamente, de acordo com a Santa Escritura, ninguém tem o direito de se mencionar cristão se ele não, como Cristo, for ungido com o Espírito Santo. Essa é a consequência. Vocês podem chamá-lo de triste, você pode chamar de alegre, você pode denominar como quiserem, mas esta é a última consequência. A palavra cristão significa ungido, e a palavra ungido significa com o Espírito Santo ungido. Pedro, ele explicou que Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e partiu e fez boas coisas, e por isso o nome Cristo, Christus ou Cristo, e assim Deus no fim terá uma igreja, uma congregação fundada na palavra, ungida com o Espírito Santo para com essa para ser unida com essa união divina. Isso é simplesmente necessário para isso. Não somente como doutrina, mas como vivência. Tudo o que Deus em Cristo fez não foi somente uma promessa ou uma doutrina, foi um acontecimento, o nascimento, o batismo espiritual, o seu sofrimento, o seu morrer, o seu sepultamento, a sua ida ao inferno e a sua ascensão e a sua o seu ressurreição e ascensão foram todos acontecimentos, e cada vivência que na Santa Escritura nos foi relatado que os nossos irmãos e irmãs, no princípio, fizeram com Deus, estão hoje, a partir de Deus, à nossa disposição, como estavam naquela época e o receberam. Ou Deus mudou? Não. Nós cremos que nós somos guiados de volta para o princípio, para a origem, e também isto faz parte. Então, de gratidão preenchidos, nós ainda leremos algumas passagens bíblicas nas quais a palavra é ressaltada. Eu tinha mencionado brevemente antes, cada vez quando pessoas se desviam da verdade, meu coração é partido, como está escrito em 1 Coríntios 13, o amor se alegra na verdade, e assim é. O amor divino verdadeiro em um ser humano se alegra com a verdade, e a verdade não é aquilo que você e eu dizemos, a verdade é aquilo que Deus já disse. A verdade é a sua palavra. E o Senhor mesmo disse, vocês reconhecerão a verdade e a verdade vos libertará. No profeta Isaías 66, no versículo 5 está, Isaías 66, versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis no pensamento da sua palavra. Que expressão! Na palavra de introdução, no capítulo 51, nós já lemos a ordem, Isaías 51, versículo 4, ouvi a mim, meu povo, e dá-me os seus ouvidos, a minha congregação, porque ensinamento virá de mim, e o meu direito eu quero firmar para a iluminação, para a luz dos povos. Aqui o Senhor diz ao seu povo, fala ao seu povo, ouvi a mim, não a evangelistas, não a pregadores, não assim mencionados homens, ouvi a mim, meu povo, em ligação com a palavra de João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus coloca o direito ao seu povo. Também ele está profundamente entristecido se os seus ouvem a uma outra voz. Virá o dia em que reconheceremos que todos que estiveram uma vez iluminados e experimentaram o Espírito Santo e a preciosa palavra de Deus aceitaram em si e então se desviaram, que não mais poderão voltar. Porque então eles passaram uma linha, uma fronteira que não pode ser ultrapassada. Nós podemos fazer um monte de tolices, porque nós somos seres humanos e Deus pode até perdoar, ele já perdoou. Mas ele colocou diretrizes na sua palavra que não podemos ultrapassar. E aqui, ouvi a mim, povo meu, e dá-me ouvido, minha congregação. Não todos, mas aqueles que pertencem à sua congregação, que formam o seu povo, eles aceitarão os seus ensinamentos e estarão gratos por isso. Outros dirão, mas isso não está de acordo com aquilo que o doutor tal e tal disse. O que me interessa o doutor tal e tal? Um doutor, ele faz assim, o outro faz assim, de outra forma com a teologia. O que é esse fazer para lá e para cá? Nós temos um Senhor, uma fé e um batismo. E isto vale até o fim. E todos têm que se submeter e se inclinar diante de Deus. E quem não quer, não precisa fazer. Ele posteriormente terá que fazer de todas as formas quando já for tarde demais. Hoje nós podemos reconhecer o nome do Senhor. quando o tempo da graça tiver passado, então todos terão que fazer, que não quiseram fazer agora, que pensaram que eram bons demais para isso. Eu não quero vivenciar isso. Eu quero estar já protegido na Nova Jerusalém, porque isso não será uma coisa bonita. Ouvi-me, povo meu, porque virá ensinamento a partir de mim, ensinamento virá de Deus. E assim está no profeta, eles todos serão ensinados por Deus. Vocês podem crer, esse é o tempo no ensinamento divino no qual nós nos encontramos agora. E assim como naquela época, as pessoas reconheceram que aqui um Paulo e lá havia homens de Deus que foram colocados, e Paulo pôde escrever: vocês têm a palavra que nós vos pregamos, não receberam com palavra de homens, mas sim com palavra de Deus, o que de fato é. Foi a palavra de Deus. Paulo pôde dizer: o que eu recebi do Senhor, isto eu vos passei. Deus tem pessoas que amam a sua palavra, que cuidam dela. 2 Timóteo 4 é a exortação muito especial que se refere ao tempo do fim. Eu estou certo que todos nós compreendemos que estamos no tempo do fim. 2 Timóteo 4, uma palavra que todos nós já frequentemente lemos, eu certamente e outros também. Versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Nós vemos, em termos de ensinamento, as duas coisas são discernidas claramente. Uma coisa, a sua aparição, quando ele virá para levar todos consigo para cima que amaram a sua aparição. O que Paulo escreve, e tem que estar também em algum lugar aqui, sim, no mesmo capítulo está escrito, no versículo 8, para mim, já está preparada a coroa da justiça, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, uma coisa é a sua aparição, e quando ele retornar, então ele expressa a palavra, quando ele aparecer, então nós seremos levados juntos com ele e o encontraremos nos ares. E então, no seu reino, após as bodas, ele virá então com os seus para baixo para erigir o reinado aqui na terra. Isso pode ser lido em algumas passagens bíblicas, especialmente Apocalipse 19, a partir do versículo 11, e Apocalipse 11, versículo 15, e algumas outras passagens ainda. Mas aqui se trata principalmente do versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Convence, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Eu não conheço nenhuma outra passagem bíblica na qual a palavra é utilizada conjurar com vistas a uma coisa de Deus. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo. Através disso, tudo, todo peso se torna revelado aqui. Aqui não se trata uma coisa leve, aqui se trata de ser ou não ser. E por isso, tal palavra tão poderosa, eu não sei o que os outros tradutores aqui colocaram, mas pelo menos está sim escrito: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. E então vem a coisa ela mesma, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. O pregador, ele já virá a tempo, mas os ouvintes, talvez não seja a tempo para os ouvintes. Se disserem, ouçam coisas que não estão na palavra de Deus, vocês não podem pregar. E então a coisa começa. Sim, mas é uma revelação e a coisa segue adiante e adiante. Não, nós até o fim afirmaremos que Deus disse tudo o que tinha que ser dito, e ele não esqueceu de nada. E se a palavra é pregada, então eu vos peço, creiam que isto aqui é a Santa Escritura, é o testemunho terminado de Deus aqui na terra. Sobre isso, nada passa. Deus sempre pode fazer o que ele quer, mas o que se refere à proclamação, então, lá onde a palavra termina, nós terminamos, e lá onde ela começa, nós começamos. E com isso é simplesmente a partir de Deus exigido. Isso não é nossa decisão, isso não é minha e a tua decisão. Isto é a decisão de nosso Deus. E o que Paulo escreve aos Coríntios: quem passar além disso, do que está escrito, ele não tem a Deus. A coisa não é tão simples como às vezes as coisas são apresentadas. E sob motivação, emoções de revelações é falado, e as pessoas são então enganadas, e são então levadas e pensam que já a primeira fase do arrebatamento já vivenciaram, e não sabem que também sobre isso, muito claramente, a palavra de Deus já falou. Há quase sequer um tema que tenha sido tratado na Santa Escritura como a ressurreição. E se alguém somente dizer: isso está acontecendo e os mortos se tornam vivos e assim por diante, nós vamos esquecer isso. Quando isso acontecer, então nenhum de nós falará mais sobre isso, então já terá acontecido conosco ou não? Quando a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu, foi um falatório em Samaria, um falatório em Emaús? Ou foi isto um fato da história da salvação que lá aconteceu e foi testemunhada? O que foi então? Foi uma doutrina? Foi um grande acontecimento. Da mesma forma, o retorno de Jesus Cristo, a ressurreição, o arrebatamento, a transformação, tudo são coisas que acontecerão. Não lá onde nós falamos sobre isso, não. Lá onde Deus, no ponto de tempo determinado, o fará. E assim a Santa Escritura também explica, assim como a Escritura explica, assim cremos. Não pode ser escrito de forma mais clara do que está. Somente duas, três passagens bíblicas precisam ser lidas para verificar e para ter a visão geral quando afirmações são feitas que não estão corretas. 1 Coríntios 15, uma das mais completas e profundas passagens. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, dizem que não há ressurreição de mortos? Vocês percebem? Uns disseram: Cristo já ressuscitou. Outros afirmaram: não existe sequer ressurreição. Então, no versículo 15, ele disse: e assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo. Vocês sabem, ele trouxe essa prova de uma forma de argumentação. Nós somos gratos a Deus, como disse no princípio, que todas as coisas já naquela época surgiram sobre os primícios, Cristo, as primícias dos que adormeceram. E no versículo 22 está: Momento, versículo 23. Mas cada um, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda ou no seu retorno. O que quer que a tradução diga aqui, seja aparição ou vinda ou retorno, é sempre o mesmo acontecimento pensado. Cristo como primícias. Então, aqueles que pertencem a Cristo no seu retorno, e então depois o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, após ter entregado, aniquilado todo império, todo poder e toda potestade e força, esta ordem divina, Cristo, as primícias, então no seu retorno, todas as primícias surgirão e então, no fim, após os mil anos, a ressurreição geral. Assim é a ordem divina. Aqui se tratou para mim de muito mais. Aqui se trata que em carne e sangue, em alma e espírito, em medula e ossos, que isso penetre, que Deus nos deu a sua palavra e que nós temos que mantê-la por todo preço e não nos deixar levar para lá por cada vento de doutrina. Aqui nós podemos, nós mesmos, a partir do versículo em 1 Coríntios 15, podemos ler a partir do versículo 51, o que se refere à ressurreição, eu voltarei, porque ao nosso redor acontecem coisas que não nos alegram. Vamos ir a Apocalipse 1, versículo 9, porque aqui João dá o testemunho daquilo que ele tem a relatar, a dizer. Apocalipse 1, versículo 9, segunda parte. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu também estive em Patmos, vocês sabem certamente todos. Estive lá na cova, lá na montanha, lá no... E lá onde João deve ter estado, e eu li toda a revelação lá, o Apocalipse, e agradeci ao Senhor por ter o privilégio de viver nesse tempo onde as coisas que lá lhe foram reveladas agora no nosso tempo se cumprem. Vocês sequer podem imaginar o que se passa em uma pessoa em tais momentos. Saber, aqui foi o lugar, aqui Deus falou, e então trazer a consciência que agora vivemos no tempo que podemos ler, e não somente isso, podemos vivenciar como tudo diante dos nossos olhos se cumpre, o que naquela época foi dito. Então, o coração, de fato, ele transborda de alegria. Deus teve os seus servos e os seus mensageiros, falou através deles, e agora o tempo está cumprido. Agora, não é mais um livro para nós que tem que ser selado com sete selos, ou esteja selado com sete selos, mas um livro aberto, um conteúdo aberto, uma palavra revelada, não somente uma palavra escrita, uma palavra viva, uma palavra falada, uma palavra revelada, se tornou para mim e para você, através da graça do nosso Deus. Uma palavra que fala conosco, uma palavra que tem algo a nos dizer, uma palavra que significa tudo para nós, uma palavra com a qual estamos ligados através do Espírito Santo, naquela época escrita, hoje, realidade. E se eu posso me lembrar, hoje ainda, no meu pequeno livreto de notícias, quando quando irmão Branham esteve na montanha lá e de repente quando desceu a nuvem e a voz ecoou, volte, porque o tempo de abrir os sete selos chegou. Quantas vezes eu já disse isso aqui? Milhões de seres humanos crentes não sabem o que Deus fez no nosso tempo. Eles cantam, elas cantam a Deus e adoram e oram, mas não tem nada contra falar isso. Os cultos são melhores que os nossos até. Tem uma forma melhor, os pregadores são bem formados, eles têm todos os privilégios que se pode imaginar aqui sobre a terra e se desejar. Mas eu não quero substituir, não quero trocar com eles. Eu prefiro estar em Belém, lá no celeiro, do que lá no palácio. Se estiver na vontade de Deus, isso me basta. Então o estábulo é suficiente para mim. Se a palavra de Deus se cumprir, aqui nós temos, pela causa da palavra de Deus, e se eu aqui puder fazer a consideração, sempre volta para nós, mais uma vez, que teremos que ver ainda mais vezes, quando as sete trovões deixaram ecoar suas vozes, veio a ordem direta do Senhor, uma voz do céu: não escrevas o que os sete trovões falaram. A mesma forma, a palavra de Deus, uma ordem do Senhor: não escreva. Como posso ler se sequer está escrito? Como eu posso pregar se sequer está presente com a palavra de Deus para que eu pudesse pregar sobre ela? Mas então vem a argumentação. Sim, isto é uma revelação. Eu digo mais uma vez, Deus está ligado eternamente à sua palavra. Nós cremos em revelação da palavra e revelação do Espírito, mas revelação do Espírito é revelação da palavra. Sempre está em concordância com a palavra de Deus. Também nisso sou sincero. Então, é melhor para mim reuniões secas se o ensinamento de Deus vem sobre nós, se ao invés de que uma motivação sobre uma coisa que sequer vem de Deus e também não guiará a Deus. Irmão Kupfer não está de mal comigo, nós falamos somente 2-3 minutos um com o outro, mas ele disse: eu falei com o Senhor e de repente me veio a resposta: caminhe adiante por esse caminho. E eu disse: meu irmão, eu estou de acordo. A mesma resposta nós temos todos, que nós temos que caminhar esse caminho de Deus até o fim, venha o que vier, ou não? Devemos nos desviar à esquerda, à direita, uma vez para cá, correr para lá ou para lá? E aqui nós podemos, em toda humildade, para a glória de Deus, dizer: em todos os muitos anos, sequer mudamos a direção, ou mudamos uma doutrina, ou mudamos o conhecimento, nós fomos guiados mais profundamente. Isso está certo. Nós fomos guiados mais profundamente, mas nós não tivemos que mudar nada até o dia de hoje. Mesmo a obra parcial que vem de Deus é em si perfeita. Vocês compreendem o que isso diz? O nosso reconhecer é obra parcial. Tudo o que vem de Deus é obra parcial. Mas quando toda essa obra parcial de Deus é ajuntada, então é uma plena, perfeita coisa, terminada, concluída. E nisto eu creio de todo o coração. A obra parcial de Deus é em si perfeita. E quando é ajuntada, então é uma coisa maravilhosa, completa. Então, pela causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, essas duas coisas, através do mistério de irmão Branham, de forma especial, foram colocadas à luz do candeeiro: a revelação de Jesus Cristo e a palavra de Deus. E ambas coisas pertencem juntas. Eu também já disse: quem não recebe Cristo por revelação divina jamais reconhecerá o anticristo. Lá é necessário a revelação, mas a revelação que vem lá, vem em fundação da descrição que nos foi dada na palavra de Deus, ou não é assim? Se Cristo nos é descrito e ele nos é revelado, como nos é revelado? Não, traz alguma coisa? Nós lemos a palavra de Deus. Nós lemos quem ele é, o que ele é, como ele é. E o Espírito vem, nos domina, nos revela. E nós então vemos, nós vemos de acordo com a palavra de Deus. E isto é revelação divina. Com todas as outras coisas, é igual. Quem sabe, quantos leem sobre o anticristo e eles ficam todos adivinhando? Vocês sabem, eles procuram lá no Afeganistão, em Teherã, em Jerusalém, em Moscou. Eles procuram no mundo inteiro. Só não lá onde ele está. E se eu então olho dentro dessa Santa Escritura, na palavra de Deus, e leio dos sete montes e toda a descrição, então eu só posso dizer... Então, é como um relógio que se vê na parede, ninguém precisa falar assim, é um relógio, já está claro que é um relógio que está fazendo. E quando vem o Espírito de Deus sobre nós, então nós pegamos o homem. Porque ele está descrito claramente. Por que eu estou dizendo isso? Eu nem tinha intenção de dizer isso, mas assim é. Essa prova de... A palavra de Deus foi nos dada para isso, para que nós sejamos informados de tudo, não para saber mais do que outros, mas para reconhecer a verdade e saber a diferença, porque agora tudo está caindo ao anticristo sobre o tema religioso. Sim, Cristo orou para que todos sejamos um. Ele certamente não orou para isso, e isso eu posso assegurar para você. Ele orou pela unidade divina, pela igreja noiva, pelos membros do seu corpo, pela multidão comprada pelo seu sangue, que o crê, que o serve, que está à sua disposição. Mas o velho inimigo que pega toda palavra que cabe no seu conceito, coloca de ponta cabeça, como Satanás fez no Jardim do Éden, já a Eva. Graças seja a Deus por sua santa e preciosa palavra. Graças seja a Deus pelo Espírito Santo, que guia em toda a verdade. Mais um exemplo. Quem ler Mateus 28 e não tiver a revelação do Espírito, ele repetirá. E sem revelação, estaremos lá sem revelação. Mas se há revelação, então nós vemos aquilo que está escrito lá. O Espírito entra, então nós percebemos, a momento... Aqui se trata do nome, então nós seguimos esse direcionamento do Espírito, então nós sentimos cada vez mais a clareza, como vem clareza pela verdade. Isto é revelação divina, onde Espírito e Palavra é mostrada a multidão comprada pelo sangue, a vontade de Deus e tudo que faz parte do plano de Deus, onde tudo pode ser revelado. Isto é revelação que vem de Deus, que está fundada na palavra, que vem da palavra e guia dentro da palavra. E sempre está em concordância. Desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, não pode haver contradição. Se há uma contradição, então está na tua e na minha cabeça ou em algum livro, em algum lugar, mas não na Bíblia. Na Bíblia, não. Não, aqui tudo está certo, e por isso nós somos gratos a Deus. Pregue a palavra, porque virá um tempo onde não suportarão mais a sã doutrina, e o tempo já está plenamente aí, e as pessoas sequer percebem, até entre aqueles que, de um lado, utilizam o ministério do Mombrana, e falam mesmo assim aos seus ouvintes, o profeta está morto, Deus caminha adiante conosco, e sequer percebem, para eles a coisa está em ordem, porque tudo é coberto por uma atmosfera que é gerada. Mas Paulo também morreu, posso passar acima da palavra que ele falou, também Elias, mas a palavra que Deus falou através de todos os profetas e através de todos os apóstolos, essa palavra vive, ela vive. Os profetas, Deus tomou para si, mas a palavra, Ele nos deixou. E céus e terra passarão, mas essa palavra permanece. E tão verdadeiro quanto essa palavra permanece, permanece em nós, nós permanecemos com essa palavra. Não, vocês não estão alegres por isso? Se os outros têm um motivo para entrar em júbilo sobre uma coisa imaginada, nós não temos então motivo de agradecer a Deus por sua verdadeira palavra? O que então deveria ser conosco? O Espírito de Deus quer nos tomar. Isso tem que estar claro para nós. O que já nos foi dado, e então nós seremos gratos de todo o coração e de toda a alma. Amém. Vamos levantar e vamos juntos agradecer ao Senhor. Fiel Deus, Criador dos céus e da terra, Tu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Tu és o Deus vivo, hoje ainda o mesmo que Tu fostes há tempos. Assim tu permaneces eternamente. A tua palavra é clara, a tua palavra é verdadeira. Aleluia! Nós te agradecemos por isso. Tu falaste conosco, nós te compreendemos. Aleluia! A tua palavra é a luz diante dos nossos pés e uma luz no nosso caminho. Senhor, nós te agradecemos por isso. Tu nos determinaste para estarmos na Tua Palavra e a Tua Palavra em nós. Nós agradecemos por isso e pedimos a Ti, por toda a Igreja Noiva, ó Senhor, que está ainda em todas as denominações espalhada, ó Deus. Senhor, deixa mais uma vez um chamado alto como uma trombeta ecoar, para que o Teu último chamado possa entrar em todos os lugares e guiar os Teus para fora, Senhor Todo-Poderoso Deus, e a nós que vemos as Suas promessas cumpridas, que possas passar conosco como com Zacarias. A sua língua se soltou quando ele viu a promessa se cumprir. Aleluia! Ele começou no Espírito a louvar a Deus e glorificá-lo. Senhor, as nossas línguas se soltam quando vemos que as promessas de Deus, que para esse tempo foram dadas, estão se cumprindo. Então, não podemos fazer outra coisa a não ser te louvar e glorificar no Espírito e na verdade, te adorar. Aleluia! Ao teu maravilhoso e santo nome. Aleluia! 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 Fui redimido por seu sangue. Aleluia! Aleluia! Como estou bem! Aleluia! Aleluia! O Salvador é meu! Aleluia! Quão bom é estar salvo! Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor fez. Este é o dia, este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e gratos. Deixem a palavra e o Espírito entrarem. Esse é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Vocês creem todo o coração? Amém. 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 Esse é o teu dia, esse é o meu dia. Esse é o nosso dia. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Amém. Vocês podem sentar-se. Glória e louvor seja ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Também nesta hora da noite. E nós desejamos e permanecer na sua palavra com sua palavra. Glória e louvor. Esse é o nosso desejo, o nosso anseio. E Deus conhece os nossos corações e nos dará pela graça. Glória e louvor. Vamos cantar talvez ainda um hino conjunto antes de terminarmos esse culto a Deus. Sentimos por não tivermos que tomar nossos irmãos que falam língua francesa porque os equipamentos estão sendo construídos e não foi possível que pudessem permanecer aqui embaixo, mas eu creio que Deus lá vos abençoe lá em cima. Amém. Glória, amém, amém. Obrigado. Vamos cantar 499. Não tema mais. Veja, estou contigo. Esta é a minha luz no caminho aqui. Vamos cantar na fé e em oração. 499. Não temas mais adiante. Veja, eu estou contigo. Esta é a minha luz aqui no caminho. Pelas nuvens ilumina a luz da promessa. Veja, eu estou contigo e eu não te abandono. Não, jamais sozinho. Não, jamais sozinho. Assim o Senhor me prometeu. Jamais Ele me deixará só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais Ele me deixa só. Lírios podem murchar, o aroma das rosas passar, o sol pode escurecer, mesmo assim ele fica parado. Jesus, minha alegria, ele, o meu raio de sol, jamais me abandonará, ele jamais me deixa só. Não. Jamais só. Não. Jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais Ele me deixa só. Não. Jamais só. Não. Jamais só. Assim o Senhor me prometeu, jamais Ele me deixa só. Se o caminho está escuro, se certo mal me ameaça aqui, eu o ouço dizer, filho, eu estou contigo. Lá em cima eu verei a face de Jesus. Em júbilo, então ecoará: não, Ele jamais me abandonou aqui. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu: jamais Ele me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais Ele me deixa só. Nós podemos confiar nisso. Ele não nos abandonará. Glória e louvor seja o seu nome. Vamos ainda nos levantar para a oração final. Fiel Deus, nós te agradecemos por tua bênção, por tua palavra, pelo teu poderoso falar também nesta noite, que a tua palavra possa atravessar os nossos corações, que possa cumprir aquilo para o qual tu a enviaste. Tem misericórdia de nós, Senhor, mesmo se certas coisas estão ao nosso redor, certo mal vem sobre nós, mas nós sabemos, tu estás conosco, Senhor, tu nos levará através de tudo, Senhor, também através da noite, assim nós podemos caminhar contigo. Glória e honra, louvor e adoração, seja o teu nome, conceda graça para essa noite de descanso e traga-nos de novo amanhã em bênção, para que possamos glorificar o teu nome e te honrar, porque tu és o nosso Deus, Senhor, e se não fizermos, quem o fará? Se o teu povo não te louvar e glorificar e não te cantar louvores, quem deve fazer, Senhor? Senhor, tu nos concedeste a tua palavra e como nosso irmão já disse, nós não podemos, se nós nos alegrarmos, não nos alegrarmos, quem se alegrará? Não, nós temos que dar a honra a ti. Nós estamos, de fato, alegres na tua presença e glorificamos o teu maravilhoso e glorioso nome. Abençoa-nos, abençoe todo o teu povo junto conosco, em todos os lugares e todos que não puderam vir, Senhor. Esteja com todos, abençoe a todos, Senhor. Todos os irmãos, todas as irmãs. Ó, Senhor, tu conheces o nosso anseio e os nossos pedidos. Estende misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém. Amém. Estejam com o Senhor e com a sua graça. Até amanhã, se Deus quiser, e estivermos vivos. O Senhor ensinou claramente, quem quiser ir para o céu tem que ser nascido de novo. Você tem que ser nascido de novo. Tem que ser nascido de novo. A sua palavra é clara. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. O atuar humano e leis humanas jamais libera o ser humano do pecado. Para estarem descansando eternamente no céu, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é clara. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito, a sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Não o seu saber, as suas obras, por melhores que sejam, para ir para o lar. Somente aquele que for lavado no sangue, esse será ajudado. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo. Em Adão perdemos a salvação aqui. E só encontramos através de arrependimento e fé em Jesus. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito. Vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo.